Se você começou a estudar recentemente psicanálise, provavelmente já deve ter tomado contato com o termo metapsicologia. Alguns autores, no esforço de transmitirem as suas ideias de forma simplificada, acabam muitas vezes utilizando o termo metapsicologia como sinônimo de teoria. Então, a teoria psicanalítica, a parte teórica do universo psicanalítico, seria a metapsicologia. Mas isso não está inteiramente correto. Para sermos mais rigorosos, nós precisamos entender que a metapsicologia não é exatamente a teoria psicanalítica como um todo, mas é um conjunto de determinados aspectos teóricos da psicanálise. E eu quero, neste vídeo, explicar para você, em humanês, de maneira simples, didática, leve, o que é, de fato, a metapsicologia. E qual a diferença entre enunciados metapsicológicos e outros enunciados que também fazem parte do corpo teórico da psicanálise. Para você que não me conhece, o meu nome é Lucas Napoli. Eu sou psicólogo, psicanalista, tenho doutorado em psicologia clínica. Seja muito bem-vindo ao canal Psicanálise em Humanês. Bom, pessoal, antes de começarmos o conteúdo do vídeo, eu quero fazer um convite para você. No dia 18 de janeiro de 2024, na próxima quinta-feira, se você estiver assistindo a esse vídeo na data de estreia ou próximo da data de estreia, quinta-feira, às 8 horas da noite, dia 18 de janeiro, será o lançamento do meu terceiro e-book. O e-book Entenda-se, 50 lições de um psicanalista sobre saúde mental. E para fazer o lançamento desse livro, eu vou oferecer para você gratuitamente uma masterclass, uma aula especial ao vivo sobre autoconfiança. Autoconfiança é um dos temas trabalhados nesse novo e-book. Então anote aí na sua agenda, quinta-feira, 18 de janeiro, 8 horas da noite, aqui no YouTube e também lá no Instagram, eu vou fazer essa masterclass, essa aula super especial, gratuita. E na oportunidade, eu também apresentarei para você um desconto super especial para quem estiver participando da transmissão ao vivo. Quem estiver junto comigo ao vivaço na quinta-feira terá um desconto especial na compra desse novo e-book. Então, dado o recado, vamos então para o conteúdo deste vídeo. Pessoal, olha só. O que é a metapsicologia dentro do universo teórico da psicanálise? Esse termo foi criado pelo Freud e ele faz referência a determinados enunciados teóricos que o Freud considera que são necessários para que nós possamos compreender o comportamento humano, necessários pelo menos naquele momento histórico em que ele viveu. Ele entendia que certos enunciados metapsicológicos talvez no futuro pudessem ser abandonados em função de novas descobertas sobre o funcionamento do cérebro, do sistema nervoso, do comportamento humano de maneira geral. Mas, num primeiro momento, ele entendia que aqueles enunciados que ele estava chamando de metapsicológicos eram necessários para compreender o comportamento humano. Ok, Lucas, mas o que tem de específico nesses enunciados? Ora, o Freud entende que os enunciados metapsicológicos, os conceitos metapsicológicos, as ideias metapsicológicas, elas são suposições. O que é uma suposição, gente? Ora, suposição é aquilo que, por exemplo, um detetive que está fazendo uma investigação policial, ele faz quando ele não teve acesso direto ao que aconteceu na cena de um crime. A gente sabe que hoje em dia, muitos crimes são registrados, são filmados por câmeras de vigilância, etc. Mas mesmo assim, embora nós tenhamos uma vida rodeada por câmeras, muitos crimes acontecem sem que não haja qualquer registro. Mas, depois de um crime ser cometido, frequentemente nós temos indícios, rastros, resquícios daquele crime que foi cometido. E aí, o que que o detetive faz, o bom detetive? Ele se baseia nesses resquícios, nesses elementos que foram deixados ali na cena de um crime, voluntário ou involuntariamente, e faz determinadas suposições sobre o que teria acontecido durante aquele evento. Perceba, o detetive não tem como ter certeza que as coisas aconteceram exatamente da maneira como ele está supondo. Mas ele precisa supor certos acontecimentos, porque do contrário ele não consegue explicar. Então vamos imaginar um exemplo aqui. Houve um assassinato, uma pessoa morreu, e aí, na cena onde ocorreu aquele assassinato, verifica-se a presença de uma garrafa quebrada e de alguns pingos de sangue no chão. Ora, o que que o detetive, vendo esses elementos, pode supor? Ele pode supor, por exemplo, que o assassinato foi cometido com aquela garrafa e que o assassino bateu a garrafa na cabeça da pessoa que morreu, daí a garrafa quebrada e daí os pingos de sangue no chão. Supondo que uma garrafa jogada na cabeça de uma pessoa possa produzir uma quantidade de sangue muito maior ali no chão, o detetive pode supor também que houve uma tentativa de limpar o sangue do chão, mas essa tentativa não foi levada a cabo em completude, porque de repente chegou alguém naquele recinto e o assassino achou melhor fugir da cena do crime. Então percebe? O detetive está fazendo uma série de suposições sobre o que teria acontecido com base nos elementos que ele observou. Então tem coisas que ele observa, que são passíveis de observação, e tem outras coisas que ele não tem como observar porque já aconteceram. Então ele só pode deduzir, ele só pode supor. O que que o Freud vai nos dizer? Ele vai aplicar um raciocínio semelhante a esse. Ele vai dizer o seguinte, olha, para a gente compreender o comportamento humano, nós precisamos observar esse comportamento. Ok, existem várias coisas do comportamento humano que são observáveis. Ele, como clínico, ele observava o comportamento e a fala de inúmeras pessoas todos os dias. Então, existem coisas no comportamento humano que podem ser observadas. No entanto, essas coisas que podem ser observadas, elas não são suficientes para que a gente explique o comportamento humano. Existem determinados elementos que a gente precisa supor para conseguir explicar. Por exemplo, uma pessoa comete um ato falho. Uma pessoa está lá com o seu marido num jantar, e aí, ao invés de chamar o marido pelo nome dele, Paulo, essa pessoa chama o seu marido pelo nome do colega de trabalho, Pedro. Então ela vai se referir ao marido e diz, Pedro, você pode me passar o sal? E aí o Paulo, que é o marido, olha e fala, como assim, Pedro? Por que você me chamou de Pedro? Ah, desculpa, eu troquei, sem querer. Ora, tudo que a gente pode observar que aconteceu ali foi uma troca. Essa mulher, ao invés de chamar o marido pelo nome dele, que é Paulo, ela o chamou pelo nome de Pedro, que é o nome, coincidentemente, do colega de trabalho. Isso é o que a gente pode observar. Mas você concorda comigo que não dá para explicar esse comportamento só por aquilo que eu observo? Por que essa mulher trocou Paulo por Pedro? Eu só posso explicar esse comportamento fazendo certas suposições. E como eu já expliquei, suposições não são observáveis, estão para além daquilo que pode ser observado. O que que significa o prefixo meta, que está presente na palavra metapsicologia? Significa justamente aquilo que está além. É um prefixo grego. Significa aquilo que está para além. Metapsicologia, aquilo que está para além da psicologia. Entendendo aqui psicologia como o conjunto de conhecimentos que eu obtenho simplesmente pela observação do comportamento. Observando essa mulher trocando o nome do marido pelo nome do colega de trabalho, eu obtenho um conhecimento. Seres humanos não têm controle total sobre a sua fala. Eles muitas vezes podem falar coisas involuntariamente. Ela tinha vontade de chamar o marido pelo nome dele, Paulo, mas ela acabou chamando pelo nome do colega de trabalho. Então, seres humanos podem ter comportamentos involuntários, seres humanos podem trocar as palavras que desejam falar. Isso tudo eu consigo compreender, eu obtenho esse conhecimento a partir da pura observação daquela experiência. No entanto, para compreender integralmente o que está acontecendo ali, não basta que eu observe. Eu preciso colocar naquela situação uma suposição que, evidentemente, por ser suposição, eu não consigo observar. Nesse caso especificamente, qual é a suposição que nos permite compreender o que aconteceu? Ora, é uma suposição metapsicológica chamada inconsciente. Inconsciente é um dos conceitos metapsicológicos inventados pelo Freud. Eu não consigo observar o inconsciente. Não tem como, gente. Porque o inconsciente é uma suposição. Eu preciso supor a existência do inconsciente para entender o que aconteceu ali. Se essa mulher chamou o marido por outro nome, então eu posso compreender essa situação supondo o seguinte: conscientemente, ela queria chamar o marido pelo nome dele, que é Paulo, mas inconscientemente, ela gostaria de estar naquele momento com o colega de trabalho, Pedro. Então, se eu suponho a existência de um desejo inconsciente pelo Pedro, eu consigo compreender aquela situação. Essa mulher trocou o nome do marido porque, inconscientemente, ela gostaria de estar naquele momento com o Pedro. Essa é apenas uma possibilidade, tá, gente? Porque a gente poderia fazer outras suposições. Por exemplo, a suposição de que certo comportamento feito pelo marido fez essa mulher se lembrar do colega de trabalho. E isso a levou a trocar o nome do marido pelo nome do colega. Mas aí a gente poderia perguntar para essa mulher: você percebeu que tal comportamento do seu marido fez você se lembrar do colega Pedro? Ela vai dizer: não. Tudo que a gente sabe é que ela trocou o nome, porque isso a gente consegue observar. Mas o fato de, possivelmente, ela ter se lembrado do colega de trabalho em função de um comportamento do marido, isso a gente não consegue ver. A gente precisa supor. Assim como um detetive, quando vai à cena de um crime e não tem registro do crime, ele precisa supor o que aconteceu. Você pega, por exemplo, aquele caso do goleiro Bruno. As investigações chegaram à conclusão de que ele foi o mandante do assassinato da Elisa Samúdio. Mas houve registro desse crime? Houve registro do pedido do Bruno para que determinados companheiros fizessem o assassinato? Não. Nós não temos nenhum registro do que de fato aconteceu. Mas, graças aos indícios que foram deixados por todas as pessoas que participaram dessa situação, os investigadores puderam deduzir, supor o que provavelmente teria acontecido. Então, metapsicologia é um conjunto de suposições que nós precisamos colocar sobre a experiência, ou seja, não são coisas que brotam da própria experiência. A gente precisa colocar essas coisas sobre a experiência para conseguir compreendê-la. O Freud formulou vários conceitos metapsicológicos. O inconsciente é um deles, mas também nós temos os conceitos de pulsão, trib. É um outro conceito metapsicológico, eu não consigo ver a pulsão. Mas se eu coloco a ideia de que existem em todos os seres humanos determinadas pulsões, isso me permite compreender o comportamento das pessoas. Se eu suponho a existência de um processo como recalque, por exemplo, ou seja, a repressão para o inconsciente de determinadas ideias, eu consigo compreender melhor o comportamento das pessoas. Se eu suponho, por exemplo, em todas as pessoas, a existência de uma energia psíquica chamada libido, eu consigo compreender melhor o comportamento das pessoas. Eu consigo observar a libido? Não. Eu consigo observar a pulsão? Não. Eu consigo observar o inconsciente? Não. Essas três coisas são conceitos, são suposições que eu aplico sobre a experiência e isso me permite compreender melhor essa experiência. Dentro do campo psicanalítico, preste bastante atenção nisso. Dentro do campo psicanalítico, nós temos vários enunciados que não são metapsicológicos. Por exemplo, complexo de Édipo, complexo de castração, o desenvolvimento psicossexual das crianças. Essas coisas não são metapsicológicos, não são suposições. São simplesmente descrições de padrões de comportamento. O complexo de Édipo pode ser observado. Você pode ver uma criança falando coisas para sua mãe, falando coisas para o seu pai, que denotam explicitamente a presença do complexo de Édipo. Você pode ver uma criança vivenciando a fase anal. Você pode ver uma criança vivenciando a fase oral. Então existem vários aspectos da teoria psicanalítica que não são metapsicológicos, não. Só serão metapsicológicos aqueles aspectos que eu não consigo observar, que não brotam da experiência, mas que eu preciso colocar na experiência para poder explicá-la. Então eu espero que você tenha entendido. E se você gostou desse assunto, deseja se aprofundar, eu quero te dar uma boa notícia. Lá na Confraria Analítica, que é a minha escola de formação teórica em psicanálise, nós já estudamos dois dos artigos de Freud dedicados à metapsicologia. Lá em meados dos anos 1910, o Freud escreveu vários artigos sobre conceitos metapsicológicos. Alguns desses artigos se perderam, o próprio Freud desistiu de publicar vários deles, mas cinco desses artigos sobreviveram. E dois deles já foram estudados por nós, linha a linha, lá na Confraria Analítica. O artigo O Inconsciente e o artigo Luto e Melancolia. Para você ter acesso às gravações dessas séries de aulas ao vivo, é muito simples. Você vai acessar o primeiro link que está aqui na descrição e aí você vai fazer uma escolha. Você pode fazer uma assinatura mensal da confraria e pagar todo mês R$ 49,99, só isso mesmo, menos do que o valor de uma pizza. Ou você pode fazer já uma assinatura anual, no valor de R$ 497. Assinatura anual compensa mais, gente, porque na prática você ganha duas mensalidades gratuitamente e ainda recebe de bônus dois e-books. Lá na confraria você vai ter acesso a mais de 300 horas de aulas que nós já temos disponíveis na nossa plataforma e duas aulas novas toda semana. Uma aula ao vivo, que acontece toda segunda-feira às 8 horas da noite, que fica gravada, e uma aula gravada mais curta, que é publicada toda sexta-feira. Será um prazer receber você como mais um dos meus mais de 2 mil alunos. E antes de terminar esse vídeo, deixa eu dar um recado rapidinho para você sobre os meus dois e-books. O primeiro deles se chama O que um psicanalista faz, em que eu explico de maneira rápida, simples, didática, o que acontece num consultório de psicanálise. E o segundo e-book se chama Psicanálise em Humanês, 16 conceitos psicanalíticos cruciais, explicados de maneira fácil, clara e didática. Esse segundo e-book é praticamente um mini curso de introdução à teoria psicanalítica. Para você ter acesso a esses dois livros digitais, é só clicar nos links que também estarão aqui na descrição. Bom, e se você gostou desse vídeo, não deixe de dar o seu like, não deixe de se inscrever no canal para você não perder os próximos vídeos, faça um comentário sobre o que você achou desse vídeo, sugira temas para os próximos e não deixe de compartilhar com todos os seus amigos. Eu encontro você então no próximo vídeo, um grande abraço, tchau, tchau.